Para que serve a escola? Quão importantes são os professores? Qual o papel do governo na educação? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e outras perguntas. A nossa convidada de hoje é a Helena Matos, ex-professora e colunista do Observador. Tem também um podcast chamado Conta Corrente com o José Manuel Fernandes, um podcast de opinião sobre temas atuais na Rádio Observador. Foi professora e foi uma convidada brilhante que nos deu aqui muitas perspectivas, diria de espectro muito aberto, acerca da educação. Neste episódio vão poder ouvir a discussão de temas como o que é a escola, naturalmente não a opinião da Helena, o impacto que o Covid teve no ensino, diferenças entre a educação de hoje e a educação de há 20, 30, 40 anos atrás, e há 100 anos atrás, para todos os efeitos, também passámos um pouco por aí. A experiência da Helena como professora, a Helena começou a sua carreira como professora e falou-nos muito sobre o que foi essa experiência para ela. Falámos também das reformas que o 25 de Abril nos trouxe e o que é que isso originou nos dias de hoje. Que tipos de medidas é que podem ser tomadas para aliviar as dores que o sistema de ensino enfrenta. Enfim, muitos temas que sei que vocês vão adorar. Houve algumas quebras na conversa por motivos técnicos e por isso, se a dada altura ouvirem algum corte que não perceberam o que é que aconteceu, não se preocupem, foi um corte que não deu para fazer melhor. Este foi um episódio inspirador, leve e muito interessante para todos os que adoram conversas recheadas de opiniões muito relevantes sobre o que é a educação e como a podemos melhorar, sobretudo. A última frase que a Helena disse no podcast, para mim, resume toda a conversa. Convido-vos a ouvirem até lá. Não façam já um fast-forward, por favor. Gostaria de vos relembrar que este podcast é produzido pela Educa-te, uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não podemos nem iremos fazer sozinhos e, por isso, esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identifiquem e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiserem contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-vos connosco na nossa comunidade discutindo o futuro da educação. Para mais informações, acedam ao nosso site www.educate.pt, educate com hífen, isso mesmo. E agora sim, sem mais demoras, vamos àquilo que importa. Vamos falar do futuro da educação. Olá, Helena, bem-vinda ao podcast Educa-te. É um prazer tê-la aqui connosco. Também. Certamente muitas pessoas já terão ouvido a sua voz na Rádio Observador, eventualmente lido alguns dos seus livros ou dos seus textos, mas como hoje estamos aqui num contexto de educação, eu gostava de começar por uma pergunta, se calhar um bocadinho injusta até, e difícil de responder, que é: se houvesse uma máquina do tempo e pudéssemos voltar a mais ou menos o que imagino ter sido 1978, voltaria a escolher estudar para ser professora?
Na minha geração nós não estudávamos para ser professores, nós fazíamos a licenciatura, tínhamos uma noção muito pouco informada ou uma visão nada informada dos cursos como uma saída profissional e, portanto, eu escolhi estudar aquilo que gostava, que era línguas e literaturas, mas mesmo na versão portuguesa, língua portuguesa, latim, cultura portuguesa, e portanto, havia muito poucas saídas de emprego, e portanto a única saída profissional que se nos oferecia era de facto o ensino, e logo foi isso que eu fui fazer, mas eu gostei imenso, ou seja, eu também nunca teria excluído à partida dar aulas, mesmo que tivesse tido outras possibilidades. Eu gostei imenso de ser professora.
Então tropeçou, de certa maneira, no ensino, foi isso? Ou seja, era uma inevitabilidade?
Sim, era uma questão geracional. Nós íamos para a faculdade, estávamos a meio do curso, íamos aos mini concursos com as chamadas habilitações suficientes. Era uma coisa neorrealista, não dá sequer para explicar. E pronto, e durante algum tempo, se falar que as pessoas eu nasci nos anos 60, mas se falar que as pessoas que nasceram nos anos 60, anos 70, que andaram na faculdade, uma parte muito significativa de toda esta gente, há algum tempo, um ano, dois, três anos, eu fui mais, foi professor. Sim, era uma experiência. Éramos colocados nos sítios mais espantosos, com horários péssimos, com as turmas que mais ninguém queria. Portanto, éramos claramente o proletariado do ensino.
E acabou por ser professora onde?
Foi, a primeira escola onde foi colocada foi em Santa Maria Sintra. Tinha aulas de manhã à tarde e à noite, mas sobretudo à noite. Depois foi mesmo o primeiro ano, foi uma coisa espantosa. Depois estive em Alenquer, na da Maia, em Benfica. Aliás, quando saio já estava em Benfica, em
Sempre zona de
Lisboa.
Lisboa,
Sim.
portanto, mais ou menos, acabou por não ter.
Sim, quer dizer, Alenquer implicava para estar de manhã nas aulas da manhã em Alenquer, apanhava uma caminhonete numa coisa que eu acho que deve ter sido inspirada nos campos nazis, que era a garagem das caminhonetes ali ao pé do Saldanha, e portanto era uma garagem onde estavam aquelas caminhonetes todas lá dentro com os motores ligados, e portanto não sei como é que nós sobrevivemos àquilo. Depois, portanto, tinha de apanhar um autocarro para chegar lá, depois tinha de apanhar a caminhonete e depois havia uma parte do percurso que fazia a pé já para conseguir chegar à escola. Era o tempo em que nestas escolas da periferia se entrava e se ouvia, sai uma dose de professor. Uma dose de professor em menos que meia dose.
Como é que.
Porque
Como é...
os nossos ordenados não davam para mais.
Pois, eu imagino. Quanto tempo é que demorava nesse processo de Lisboa até Alenquer para ir trabalhar?
Ai, muito tempo, mas e depois, claro, depois também havia quem fosse mais rico e tivesse carro e, portanto, íamos de boleias. Eu também nem sequer tinha carta de condução nessa altura, mas a grande diferença em relação ao dia de hoje é que nós tínhamos a expectativa, a forte expectativa de que íamos viver melhor. É completamente diferente. Ou seja, nós tínhamos realmente condições de trabalho péssimas, inimagináveis, mas tínhamos a expectativa de vir a viver melhor. E note, eu começo nesta espécie de volta por estas escolas periféricas. Eu lembro-me quando cheguei à escola de Santa Maria Sintra, eu fui dar nas turmas da noite, eu era muito nova, os meus alunos, porque era à noite, eram praticamente todos mais velhos do que eu. E lembro-me que até vi um que tinha achado por bem espetar uma navalha, ou lá o que era aquilo, numa secretária, e eles disseram-me: este ano já despachámos cinco setoras. Eu disse: ah, mas comigo isso não vai poder acontecer, porque eu preciso mesmo muito, muito, muito deste dinheiro. E acho que tanta sinceridade acabou por funcionar, pronto. Muito rapidamente, até porque eu estava num grupo que tinha poucos professores, porque era português e latim, e portanto a progressão foi muitíssimo rápida, porque eu rapidamente também passei de habilitação suficiente para a habilitação própria, né? Para a habilitação que deveria ser, e portanto, rapidamente estava já em escolas próximas da minha casa e com horários que não fossem de manhã à tarde e à noite. Os horários eram de manhã à tarde e à noite, não por nenhuma perfídia do Ministério, mas porque os nossos colegas efetivos tratavam de dividir entre si as turmas melhores e os horários mais adequados. E portanto, um horário, eu soube isso mais tarde, um horário de manhã à tarde e à noite era um horário ilegal.
Pois, infelizmente, quando há pouco controle, o poder muitas vezes faz
Claro.
por quem o tem.
Sim.
Eu imagino que isso tenha sido uma experiência, de facto, muito rica, numa perspectiva de
Foi, foi.
desenvolvimento pessoal também. Com que idade é que começou a dar aulas, Helena?
Ai, eu era novíssima, devia ter para aí, sei lá, 20, 21 anos, e portanto, sim, é toda uma experiência, uma pessoa vê muita coisa, aprende, e portanto, e acho que não se esquece, acho que eu gostei mesmo de dar aulas, gostei mesmo.
Recorda-se de algum episódio particularmente marcante enquanto
Ah,
professora?
recordo-me de imensos episódios, e acho que alguns, quer dizer, quando nós somos muito novos, foi uma situação que eu me confrontei na Damaia, E quando uma pessoa é muito nova, às vezes tem ideias muito obstinadas. E lembro-me que praticamente parei uma aula porque achava que havia um aluno que ia ter de perceber uma coisa. E não fazia sentido que ele não percebesse. E, portanto, é claro que se fosse hoje eu não teria parado daquela forma, mas eu achava que ele ia mesmo ter de perceber. E a certa altura, já havia vários alunos vindos da África naquela altura, ouço no fundo da sala uma voz muito crítica e de alguém que estava muito farto, já certamente, de estar tanto tempo à espera, a dizer que não valia a pena eu estar com aquilo, porque o aluno era guineense. Quem estava a dizer aquilo era um aluno cabo-verdiano. E portanto, mas depois há coisas extraordinárias, sei lá, miúdos com quem uma pessoa se zanga num dia e que no dia seguinte, sei lá, porque o pai era representante de perfumes, aparecia cheio de, quer dizer, perfumes. Havia, sim, havia história. Ou um que me disse uma vez, estava aquele soneto do Alma Minha Gentil que te partiste do Camões, não é? A alma chorava e ele olhou para mim e disse-me: Mas não. Um homem não chora, ou, não, mas tinham coisas muito, muito, muito engraçadas na forma como. Houve uma altura que eles usavam erros ortográficos, eu achava que aquilo só se curava recorrendo aos velhos ditados, não é? E então pulos a corrigir os ditados, eu fazia uma espécie de uns ditados e umas redações, notas que eu dava aulas a alunos já de anos muito mais avançados, mas aquilo eram erros atrás de erros, e descobri aqueles pequenos seres. Corrigiam-se entre si com uma fúria extrema, não é? Ou seja, era tudo. Eles, o prazer que eles tinham de marcar erros a vermelho era uma coisa assombrosa. Portanto, uma pessoa vai, mas é muito interessante quando se percebe que eles podem se pode começar a gostar de ler e de escrever. E só se gosta de ler lendo e só se gosta de escrever escrevendo. Isso eu acho que se tem de perceber isso. Eu detesto estas coisas agora do põe uma palavrinha. Não, as pessoas não podem ter medo dos textos, têm de ir para eles, podem agenear, fazer disparates, fazer interpretações completamente disparatadas, mas tem de se mexer nos textos, é como na comida, ninguém pode cozinhar sem mexer nos alimentos, não é?
Acho que deixámos de a ouvir, Helena. Vamos ver se conseguimos retomar. Ah, já está. Já está, já está. Helena, estava a falar de leitura e de não termos medo da leitura, e eu estava-me a lembrar de. Eu acho que o primeiro livro. Não, o primeiro livro que eu me lembro de ler é um que ninguém vai saber qual é, que é um livro chamado O Diabo dos Números, que foi o primeiro livro que tinha relação com matemática, que foi uma coisa que eu adorei, que foi o primeiro livro que me marcou. Depois disso, lembro de ler alguns de Mel Brainer e que me marcaram também. E depois lembro-me, da dada altura, chegar ao liceu e me deparar com os nossos queridos José Saramago e Eça de Queiroz. E aí a história já não foi uma história de amor. Aí não, aí eu descobri os resumos dos colegas para poder passar nos testes, porque eu não tinha relação, eu não conseguia criar relação com os textos. E enquanto eu ouvia dizer, não é, que nós não podemos ter medo de ler, e sobretudo hoje, pensando numa geração, ainda hoje ouvia na rádio alguém dizer que os miúdos hoje em dia já não têm paciência para ver. Era uma referência a uma série criminal em que fazia uma piada de que as séries já só podem ter um inspetor e um criminoso e um suspeito, porque mais do que isso as pessoas já não têm paciência para ver, não é? Como
E
é que.
isso nota-se um pouco. Eu fiz pesquisa para séries históricas na RTP, eu Conta-me Como Foi, depois do Adeus, e uma das coisas que nós. E trabalhava com muito material de arquivo, porque o Conta-me Como Foi, por exemplo, nós fazíamos coisas em croma. E, ou seja, tentávamos em algumas cenas, os nossos personagens entravam em imagens reais dos anos 60, 70, o que fosse, quando corria a ação. E uma das coisas que nós vemos, por exemplo, tinha de ver muitas coisas, e quando nós vamos ver o tempo que demorava um genérico desse tempo. Houve uma série, são dois volumes, são dois ou três, dois, de grande sucesso do Fernando Amora, que foi Retalhos da Vida de um Médico, ele era escritor, tinha sido médico da província, e depois foi feita uma série de televisão que foi um sucesso. O tempo do genérico do Retalhos da Vida de um Médico, hoje era impensável que se metêssemos aquilo no ar, quando chegávamos ao fim não estava lá ninguém. Isto, aliás, coloca alguns problemas quando estão a trabalhar em séries históricas. Por exemplo, se vai pôr um bocadinho de um genérico, acelera o tempo ou não? Pode-se fazer isso, pode-se acelerar, não é? Porque não é possível, as pessoas não aguentam mesmo. Aliás, muitas séries hoje estão a trabalhar com tempos muito acelerados, porque as pessoas têm outra forma de ver. O mais interessante a esse nível é, por exemplo, quando se põem em contraste os relatos de futebol dos anos 60 com os relatos de futebol atuais, não é? Há sempre aquela questão em que se mete o Arthur Agostinho a fazer aquele relato de futebol em que Portugal ganhou um campeonato e não sei o quê, e com um relato agora de uma coisa insignificante. E agora parece que está na coisa maior do mundo. Portanto, sim, muda a forma como se vê, muda a forma como se ouve e muda a forma como se lê. Agora, eu não acho que não se possa ler ou ver por o livro ser enorme. Aconteceu isso com o Harry Potter, de repente os miúdos andavam todos a ler uns calhamaços. Não tem a ver com isso. Essa espécie de gap, de desencontro entre aquilo que nós pensamos como miúdos e aqueles os textos que a geração adulta nos põe à frente é que às vezes é muito grande. Por exemplo, eu lembro-me de ter chegado ao que é atual quinto e sexto ano, sétimo, não sei, e havia um livro do Torga que nós líamos que era Os Bichos. E eu lia tudo, não é? Eu sou daquelas pessoas que vão na rua porque, com os anúncios, choco com os postes, quando vou a pé, felizmente, não é? E lembro-me de estar a ler uma coisa e não percebi o que era sequer. Era uma mulher que tinha um parto numa montanha e que acabava a enterrar a criança. Eu não tinha. Ou quando li o Malhadinhas, há uma cena que não percebia que aquilo era uma violação, não é? Éramos mesmo muito miúdos. E há miúdos, como era o meu caso, que liam os livros todos, não é? Portanto, não. Isto era. Estes livros eram aqueles que eram. Estes textos, às vezes, podiam parecer-nos diferentes ou não os percebíamos. Eu venho de uma geração que é muito marcada pelas questões sociais, portanto, nós líamos muitos textos sobre a pobreza, sobre a fome, como se, quer dizer, eu não tenho qualquer experiência de fome, não é? Mas éramos muito marcados por isso, pelas questões sociais, eram muitas questões sociais, as questões da pobreza, muito. Também sempre a ideia de que o mundo rural era melhor que o mundo urbano, aquilo não correspondia nada à minha vivência. Mas, quer dizer, acho que entre não ler e ler é sempre melhor ler. E também não concordo se tenham de ler coisas simples. Ou seja, hoje em dia há muito receio de dar literatura às crianças, textos literários mesmo, e procura dar-se uma coisa que são os nossos textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são coisas que nascem e morrem no dia. De manhã estão publicados, à noite já não interessam a ninguém. Um texto literário é aquele que perdura ao longo do tempo. E, portanto, tem uma outra qualidade, uma outra natureza e uma outra substância. Logo, essa ideia de se porem nos livros textos informativos, não, isso é outra coisa. A literatura é, de facto, aquilo que nos dá a noção da continuidade do texto e da frase. Portanto, não acho nada que se. A volta e meia ligam a perguntar: ah, mas aquele seu texto autoriza que. Não, não ponha. Não ponha. Eu dou autorizo tudo, mas não ponham. Ponham textos de autores. É sempre melhor. Sim. Eu não sou escritora, nunca pensei em fazer literatura. Estudei muitos anos de literatura e, portanto, fiquei com muita humildade. Jamais seria capaz de fazer um romance.
Humildade ou medo?
Ah, as duas coisas, claro. E, sobretudo, e também medo de fazer figura de parva, não é? Sim.
Que é só um problema para quem é lido, porque provavelmente há muitos escritores que não têm medo, mas também não são lidos. Há uma cena icónica no Vicky Cristina Barcelona, que é a personagem que o Javier Bardem interpreta, que eu agora já não me recordo do nome da personagem, chega à casa para mostrar a casa a uma delas, não me recordo, era a loira, não era a Penélope Cruz, era a outra, e estão uma série de livros espalhados pela casa toda, e ele começa a dizer que são os poemas do pai, e que o pai era o maior poeta que ele alguma vez tinha lido, mas a forma como o pai se vingava da sociedade era de nunca ter publicado nenhum dos seus poemas. Então tinha quilómetros de obras escritas, mas que nunca viram a luz do dia, entre aspas, mas existiam,
Sim,
não é? E eu acho que a beleza da expressão é um bocadinho essa, que se confunde hoje muito com o ato social, não é? Que é, é um bocadinho a questão de qual é mais importante, é eu expressar aquilo que eu quero dizer ou eu dizer alguma coisa que alguém quer ler?
bem, essa ideia, eu vou aqui para expressar que a literatura é um bocadinho outra coisa. A literatura implica capacidade de criar algo. É a diferença. Nós também podemos ir todos de férias e filmamos muita coisa, mas não somos cineastas. E a ideia de eu ir contar a minha vidinha e meter-lhe uma capa não faz de mim uma escritora. Há uma certa diferença de contar a vidinha e fazer literatura, boa ou má, mas é, apesar de tudo, uma diferença. Sim, eu acho que temos, se quiser, uma noção muito, até pela facilidade de acesso aos suportes, não é? Porque houve um tempo para editar um livro, pronto. Todos nós conhecemos alguém que fez uma edição de autor e depois e tal. Hoje em dia toda a gente faz, ainda bem, mas porque isso é importante para as pessoas, há até coisas muito interessantes, sei lá, famílias que fazem livros com as memórias, com tudo isso, mas não podemos depois é achar que isso é literatura, não é? Não, há uma democratização no acesso, isso é extraordinário, muito positivo, mas, como diriam os espanhóis, que foram eleições ontem, todavía hay clases, não?
Sim, num termo mais comparativo, não é? 1980, 1990, nós estamos ali pós 25 de Abril a começar os primeiros passos daquilo que foi uma transição educativa muito grande. Hoje o paradigma social exige uma abordagem certamente diferente daquela que era quando a Helena começou a ser
Sim.
professora. Daquilo que vê hoje na sociedade e daquilo que foi a sua experiência enquanto professora e hoje, se calhar mais até enquanto jornalista e pessoa que faz investigação para peças de entretenimento, não é, atuais, como é que vê a transição que se deu na educação, aquela que conhece, e se sente que hoje o sistema de educação está bem montado?
A massificação em Portugal, se eu for falar de Portugal, tinha começado antes, do 25 de Abril. Tem muito a ver com uma figura que, aliás, transita do marcelismo para o Partido Socialista, que é o ministro Veiga Simão. A questão é. E esta tem sido sempre uma dúvida, é se um ensino massificado pode ou não manter parâmetros de qualidade. É claro que é muito diferente estarmos a trabalhar em termos de massas do que estarmos a trabalhar para grupos mais restritos. Eu não faço parte daqueles que acham que o problema da massificação do ensino é a chegada, se quiser, das camadas menos educadas e mais pobres da população. Eu tenho como das coisas mais entediantes da minha vida ter de, e aconteceu muito poucas vezes, ter de explicar coisas muitas vezes a meninos ou alunos nascidos em meios sociais mais favorecidos. Às vezes são particularmente irritantes. Portanto, não acho que seja mais fácil. Ah, é uma outra coisa, eles depois têm uma retaguarda em casa que de apoio, de explicações e de pais, e muitas vezes depois os preserva e os ajuda destes sobressaltos. Mas não acho que seja, dá-se como adquirido que é mais difícil, e isso hoje é espantoso, porque isso hoje é uma coisa completamente banal. Ah, esta escola tem muito maus resultados porque está num bairro problemático. Mas problema de quem? Quer dizer, não é tanto assim, esta espécie de determinismo social que se passou a fazer, eu acho até particularmente ofensiva para as pessoas que têm menores rendimentos e que vêm de meios sociais, como que usualmente são definidos como mais desfavorecidos. Isto é a primeira coisa. Não vejo isso assim. Depois, eu acho que a escola, no sentido do sistema de ensino, como foi entendido, era um dos pilares da sociedade democrática, ou seja, era uma das possibilidades de elevador social. Ora, o que nós temos hoje é uma escola que reforça o patamar em que nós estamos. em que nós já estávamos antes de lá entrar. Portanto, isto está a falhar. E é por isso que está a falhar. É porque o sistema de ensino deveria ser para já, eu não acho nada que o facto do ensino, de haver ensino público, ele tenha de ser assegurado em escolas só públicas ou só estatais. Acho que deveria haver uma muito maior liberdade e possibilidade de circulação. Mas aquilo que nós temos é um serviço, um ensino em que a loucura estatista é tal que nós temos os alunos acantonados e arrumados, isto no sistema público, pela sua área de residência, pela idade, que é um dos sistemas, e portanto a escola, muitas vezes há escolas, e isso é aqui em Lisboa era muito evidente, escolhiam os alunos em função da sua idade, portanto, o que era uma forma logo de excluir os repetentes todos, não é? Porque quanto mais novos, melhor. Há uma escola em Lisboa, não sei se ainda se mantém, mas até há pouco tempo era assim, em que só havia festas de anos praticamente até novembro, porque todos os meninos nasciam ali até novembro, já não havia alunos de fevereiro nem março, portanto, porque os anos letivos vão de um ano ao outro. E portanto, a escola, o que tem vindo, a dita escola pública, o que tem vindo a fazer é reforçar o patamar em que se estava e não a promover a escola enquanto, para já, espaço de convívio de diferentes grupos sociais. As escolas já tiveram muito mais miúdos de todas as origens sociais que têm hoje. Hoje, aliás, no presente momento, nós estamos a assistir a uma saída, muitas vezes, aquilo que se define como classe média da escola pública, o que eu acho grave, porque baixa a expectativa. A classe média, muitas vezes, não tem rendimentos altos, o que tem é uma atitude aspiracional na sociedade. E, portanto, olham para a escola com muita atenção. Eles depositam ali grandes esperanças para os seus filhos. Portanto, se este grupo sai da escola pública, é complicado, porque os mais ricos não estão lá e não querem saber, e os que ficam, francamente, vão ficando com outras expectativas, talvez nos clubes de futebol, progride-se mais e ganha-se melhor. Portanto,
Dá a
eu acho
sensação.
que aí a escola está a falhar porque, ao baixar as expectativas, todas as crianças, a não ser casos muito excepcionais e problemas, nenhum de nós, ou pelo menos a maior parte de nós, não somos particularmente inteligentes. Somos medianamente inteligentes. É claro que há quem não seja, e essa experiência às vezes também acontece, a pessoa perceber, nem que esteja ali um dia inteiro. Aquilo vai resultar. Mas a maior parte, esta ideia de que há crianças muito. Não, a maior parte somos todos medianos, infelizmente. Aquilo que uma escola pode fazer é dos medianos bons ou maus. E quando se baixa as expectativas, faz dos medianos medíocres, quando se poderia fazer bons. Eu tenho uma noção de uma escola a trabalhar muito para os alunos medianos, vai-me dizer. Isto implica deixar os muito bons pendurados, sim. E os maus também. Sim, mas são muito poucos mesmo.
Sim, eu acho que há aqui um tema muito difícil quando se fala do sistema de educação como um todo para todos, porque esquecemos-nos das partes e a falta de personalização de um ensino traz sempre esse desafio, não é? Que é para quem é que nós educamos? E eu acho que se nós ouvimos um diretor de uma escola, vamos ter uma opinião. Se ouvimos um diretor de um agrupamento de escolas, vamos ouvir outra opinião. Se ouvimos um diretor de um colégio, certamente vamos ouvir uma outra opinião. E todos têm o mesmo trabalho, que é gerir uma escola ou mais do que uma escola. Não
Sim,
é porque
a gestão de uma escola pode determinar e determina em boa parte o sucesso. Não é tanto o QI dos alunos ou a carteira dos pais. É muito a forma como é gerido, o garantir que há segurança nos recreios, que há, na minha opinião, que são cumpridas regras de civilidade dentro da escola, quer com os colegas, quer com os funcionários, quer com os professores, que que não têm de ser o que hoje em dia também acontece muito em Portugal, aqueles espaços muito asséticos. As escolas, as crianças têm de poder correr, brincar, saltar, magoar-se, brincar, sem que tudo seja supervisionado pelos adultos. Ou seja, de repente nós temos uma escola, e em Portugal isso também se nota muito, porque a escola é muito feminizada, com muitas professoras, muitas funcionárias, está muito pensada por mulheres e para meninas. Ou seja, é tudo muito. O próprio tempo que se tem de estar sentado é uma escola em que há poucos espaços verdes, em que não se corre muito, em que há sempre o problema de que as crianças se magoem. É claro que depois isto é uma imagem, é uma preocupação, até se quisermos já um pouco mais antiga, porque agora percebeu-se. E esse mérito terão tido os telemóveis e tudo isso, que as crianças têm de mexer. Ou seja, depois de anos, a dizer às crianças que não podiam pular, não podiam saltar, não podiam correr, não se podiam sujar, não podiam empurrar-se umas às outras, não podiam fazer, não podiam fazer assim tanto barulho. Agora, descobriu-se tudo isso, era muito positivo quando se percebeu que eles estão quietos e sossegados. E passou a haver muito mais silêncio nas escolas, porque eles estão agarrados aos telemóveis.
Eu acho que também há aqui um problema de base que metaforicamente está relacionado com aquilo que disse acerca dos textos jornalísticos. O texto jornalístico nasce às 9 da manhã e morre às 6 da tarde,
Sim,
às 8 da noite, ou o que
claro.
seja, no dia a seguir cria-se outro e vem outro e vem
Exato,
outro e está
exato.
tudo certo. Ou seja, sabe-se muito bem qual é o propósito, daquela ação. Há uma finalidade que é muito
Sim.
concreta. Quando nós falamos de escola, quando nós falamos de educação, a única coisa que não há é um consenso acerca do que é que isto é. Não existe um consenso de para que é que serve a escola. Não existe um consenso do que é a educação. Uns dirão que é para educar para as competências, outros dirão que é um sítio porque, pá, que os miúdos têm que aprender, seja lá o que isso
E
for.
tem que estar
Outros
quieto,
que dirão que
sossegado.
é um repositório de crianças. Qual é a sua opinião? Para que é que serve a escola?
Bem, eu acho que quando se afetam recursos, quando uma sociedade afeta recursos de tal forma a um dos seus sistemas, ela tem de ter um propósito, não é? Nós não podemos. E isso nota-se muito agora com esta geração Covid. O facto, por exemplo, de haver miúdos neste momento que fizeram os seus 4 primeiros anos de aprendizagem de forma completamente anómala, porque tiveram os 2 primeiros anos de Covid, depois tiveram os 2 anos seguintes de forte instabilidade laboral por parte dos professores. Portanto, não conhecem praticamente uma escola a funcionar de forma regular. Infelizmente para eles, essa geração provavelmente vai protagonizar. Vai responder à questão que colocou. Ou seja, quando eles estão, de alguma forma, podem ter perdido competências que são essenciais numa determinada fase. E sim, a idade conta. Conta completamente. Eu, nessa minha experiência de professora, à noite, de manhã e à tarde, era completamente diferente tentar ensinar uma coisa à noite, muitas vezes a adultos que estavam muito motivados para aprender, porque eram pessoas, por exemplo, que queriam equivalências, era importante para poderem progredir no seu trabalho, e que estavam muito motivados. E era completamente diferente a possibilidade e a capacidade que eles tinham para aprender, do que aquela que se encontra, por exemplo, naqueles adolescentes que olham para nós assim, e estão cansados, mas que é só quererem, porque de facto há uma idade para se aprender, não é? Em que é mais fácil aprender. Nós podemos aprender tudo ao longo da vida, não aprendemos, é tudo ao longo da vida da mesma forma e com a mesma facilidade. Portanto, isso parece-me ser óbvio. Nós vivemos em sociedades cada vez mais tecnológicas e em que a capacidade de ter determinadas competências é essencial. E vemos até como é que isso pode acentuar a concorrência entre os blocos, não é? O pensamento matemático dos indianos, certamente que é uma mais-valia nos tempos que correm. E quando nós vemos escolas do Japão que têm fortes medidas restritivas do ponto de vista da imigração, mas a procurarem trazer professores de matemática da Índia para o Japão, não é certamente porque o Japão se tenha resolvido transformar numa sociedade multicultural, e tenha começado ali pelo seu vizinho da Índia, mas é assim porque se acha que se tem que estar apto naquelas áreas e naquelas competências. Portanto, não há, nós temos as competências são indispensáveis no mundo em que vivemos. E foi sempre assim. Cada sociedade se forma a pensar naquilo que vai ser preciso amanhã. É claro que talvez aquilo que nós temos diferente agora é transformar isso em sistemas que integrem todas as crianças de uma sociedade. Mas no passado vimos isso em relação aos filhos da aristocracia, em relação aos filhos da burguesia. Quando nós vamos ver, por exemplo, o que era a educação, de, muitas vezes, até dos príncipes, das princesas, nas casas reais, espantoso o que aquelas pessoas aprendiam, não é? Passaram o século XVI em Portugal, por exemplo. Mas aquilo que nós temos hoje é o acreditar que a transmissão desses conhecimentos, são outros, obviamente, não é? Deve de ser transversal às crianças de toda uma sociedade. Portanto, isso parece-me ser essencial. E depois há uma outra coisa que é essencial e que se percebeu também durante a pandemia e que é as crianças precisam de estar umas com as outras. É também essencial. Se isso acontecia, se isso, como é o sítio onde eles têm para que isso possa acontecer. Claro, também brincam, mas noutros espaços. Mas a escola é também um espaço em que eles estão uns com os outros. A relação das crianças não é só com quem? Com os pais, com os avós, com as famílias. E não pode ser só virtual, não é? Portanto, eu acho que a escola cumpre um papel insubstituível. Eu vejo com enorme apreensão e vi com enorme apreensão tudo aquilo que foram aqueles tempos de quarentena em que ficámos em casa, em que os miúdos ficaram em casa e em que claramente os miúdos para aprenderem a falar, a brincar, a mexer-se, precisam de estar uns com os outros. Não é? A escola é muito mais do que o sítio onde se. Ou seja, na escola aprende-se muito mais do que aquilo que nós supunhamos.
Sim, é muito mais do que um sítio onde se vai aprender no sentido literal de estar numa sala a ouvir uma aula, não
Sim,
é? É uma coisa muito experiencial e experimental no sentido em que é preciso experimentar. E acho que este é outro dos pontos delicados quando se fala de educação, é que a educação devia ser, e quando se fala em escola, eu acho que nós devíamos todos pensar em vida, não é? A Helena já falou recreio, correr, sujar, magoar, interagir. Não é? Quando se pensa em escola, não são estas as primeiras coisas que nos vêm à cabeça. Há um certo convencionalismo, não é, associado à própria imagem que se tem da escola. Naturalmente, a escola já mudou muito, física e em termos daquilo que
Está sempre a
oferece,
mudar,
não é?
sempre.
Claro, e deve continuar a fazê-lo. No entanto, há similaridades que parece que ficaram um bocadinho na mesma. Há 40 anos atrás as queixas eram umas, mas hoje em dia as queixas são outras. Ou seja, este é um ponto semelhante. É que há sempre uma queixa, parece que, acerca da escola. A escola parece que nunca está a fazer justiça às pessoas. Será que isto é é também em si um viés quase cognitivo que a sociedade tem, ou isto de facto é meritório? É mesmo assim, há sempre uma injustiça presente na forma como a escola serve a população.
Bem, a questão é que a escola também tem tido, sobretudo quando ela se torna num sistema que integra os filhos, e a ideia é sempre que possa integrar todas as crianças, não é? Aí, ela passa também a ser olhada de um ponto de vista muito político. E nós tivemos, em primeiro lugar, a questão de achar um dos grandes falhanços, por exemplo, se reparar as grandes intervenções estatais em Portugal, nós vamos ter com o Marquês de Pombal, com a expulsão dos jesuítas, porque havia a ideia e a convicção que a convivência das crianças com os jesuítas, que de facto nas melhores escolas de Portugal seria nefasta e reforçaria o poder dessa ordem. E depois nós vamos ter sucessivas intervenções estatais, de um lado e do outro, no sentido de a escola se aproximar daquilo e ser uma espécie de ilustração da sociedade que devíamos ser. E portanto, assistiu-se a isso muito na República, em que volta a haver uma grande intervenção, quer nos conteúdos, quer no próprio perfil do que deviam ser os professores, com o afastamento também das ordens religiosas. Depois acontece no Estado Novo, em que há também uma intervenção grande nos conteúdos, do ponto de vista ideológico, também naquilo do perfil dos professores e das professoras, também na transmissão de um determinado modelo de sociedade. Volta a acontecer a mesma coisa, muito em períodos ideologicamente marcados, como foi o caso do PREC. É um dos trabalhos que fiz, tinha exatamente a ver como é que os manuais escolares fazem a passagem do 25 de Abril para o pós-25 de Abril. Como não havia possibilidade de fazer manuais em tão pouco tempo, o que acontece é que nós vemos sair, e muitas vezes com os mesmos autores, onde num estava que o Doutor Salazar era o farol, a expressão não é inventada, está lá mesmo, o farol, pronto, uma coisa, o modelo de Estado corporativo, uma forma superior de organização das nações. Vemos o mesmo autor a pôr um livro cá fora para o ano letivo de 74, 75, 75, 76, onde estava Salazar entre o socialismo. Quer dizer, e depois este livro terá circulado mais 1, 2 anos, depois saiu de circulação, porque, entretanto, claro, fizeram-se novos manuais. Aquilo que nós assistimos neste momento é claro que há sempre divergências, sempre aquelas coisas, deve fazer-se mais assim, mais assado. Neste momento, a escola volta a estar, e não é apenas em Portugal, sob alguma pressão ideológica, agora já muito com base nestas questões do woke, das questões sexuais, das minorias sexuais, volta a estar numa grande pressão. Ou seja, a escola como espaço oficina das almas, que é um termo usado noutros contextos, mas sim, a escola tem este lado que a torna suficientemente, que a torna muito poderosa, mas também muito exposta. Não, e aquilo que nós notamos, sobretudo em períodos de mais ideologia, é que se podem sacrificar os conteúdos às ideologias e, com isso, levar ao fracasso tudo aquilo que se pretendia do ponto de vista pedagógico. Nós temos em Portugal o falhanço da Primeira República na área do ensino, e isso acontece por razões ideológicas, ou seja, porque se nós queremos combater o analfabetismo, esse era um dos grandes propósitos da Primeira República. Mas nós não podemos combater o analfabetismo se expulsamos os professores. Mesmo que detestemos os professores por serem padres ou freiras, e achando que eles não seriam os mais adequados, mas se expulsamos os professores e se ficamos sem professores, então o analfabetismo vai continuar e progredir até. E, portanto, ironicamente, vem a ser o Estado Novo a conseguir melhores resultados no início, pois vamos ter o analfabetismo a persistir durante muito tempo, mas consegue melhores resultados no início, porque, quer dizer, não se consegue fazer nada sem professores, não é? E neste momento, ainda aí não chegámos nesta conversa, mas eu acho que é um dos dados mais preocupantes que temos, é
A falta deles.
a falta deles.
E a minha próxima pergunta estava exatamente relacionada com isso, e parece que há uma certa repetição da história, uma vez mais. Não é? Na Primeira República, o problema foi falta de professores. Estamos em 2023 e o problema é a falta de professores.
Mas eles não faltavam na Primeira República, eles foram
Não,
impedidos.
expulsaram-nos.
Sim,
Pronto,
mas agora
mas ou
ninguém
seja,
os expulsa,
há quase
sim.
um problema que de
Sim.
forma irmã se
Sim.
repete. E há aqui, eu acho que em 2014. A Helena lançou um livro com o José Mané Fernandes, com quem trabalho e tenho conta corrente no Observador, chamado Este País Não É Para Jovens, não
Sim.
é? Que na altura foi muito pelo que percebo, depois daquelas manifestações de 2013, não é? Com todo o panorama político
Sim.
que se vivia da Troika, não é? Na altura 1 milhão de portugueses foram para a rua refilar literalmente com o Estado da Nação. E na sinopse do livro, vê-se repetida em vários sites, diz: depois da manifestação de 2 de março de 2013, o país mudou para sempre. Instalou-se a sensação de que o Estado, detentor de uma espécie de tesouro recheado, dá, tira e rouba. Passaram-se 10 anos, passámos não é, do PSD para o PS. Dois partidos políticos completamente diferentes, mas eu acho que se nós repetíssemos esta frase, instalou-se a sensação de que o Estado, detentor de uma espécie de tesouro recheado, dá, tira e rouba, aquilo que foi escrito há 10 anos atrás, hoje poderia-se ter lançado no, na sua diária do Observador da Manhã. Isto é
Sim.
estranho.
Mas existe, muitas vezes, a linguagem, e eu, por razões de trabalho, acabei a lidar muito com os textos jornalísticos e com muita coisa que era escrita no tempo do salazarismo e do marcelismo. A forma como nós falamos hoje dos apoios sociais, o governo vai dar mais um apoio social, não diverge em nada da forma como se falava quando Marcelo Caetano, que na prática é o fundador em Portugal, chamado Estado Social, tem aliás um conjunto de textos e até gravou um disco, porque na altura os discursos davam origem a discos produzidos pela Emissora Nacional, chamado Estado Social, e até na Assembleia Nacional havia alguns deputados que diziam: o Estado Social, senhor Presidente, conselho, assim lá com umas grandes dúvidas sobre o que era isso. Esta ideia de que é o Estado que dá. Aí os portugueses mantêm-se exatamente como se no tempo do professor Marcelo Caetano, senhor Presidente do Conselho, que é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, então dá, dá. É talvez das manifestações mais impressionantes. É quando Marcelo Caetano está no poder há alguns meses, já tinha feito um ano. Bem, e ele vai à Beira Alta, até porque a família dele era originária de lá, e havia, as estradas eram muito más, havia poucas, e ele vai fazendo o trajeto, e há pessoas que vêm das aldeias. Isto não são manifestações encenadas, são uma coisa. Vêm das aldeias para ver o que. Assim, outras pessoas iam ver passar os carros com os ministros, essas coisas. Não. Mas vêm agradecer. Ou seja, as ditas reformas. Estamos a falar dos rurais, que, portanto, como não descontavam, não tinham reformas, nada. E existe esta ideia de que isto mantém-se como imaginário. Esta ideia de que é o Estado que dá. Durante o PREC. Existe esta ideia de que então agora, como éramos governados por pessoas muito boas, muito boas, muito boas, muito boas, então o Estado ainda dá mais. O Marcelo deu aquelas reformas, mas nós damos muito mais, não é? Nós vamos dar mais. Existe um pouco esta ideia, não fazer uma relação entre, o que é espantoso num país que já faliu as vezes que faliu, entre os direitos sociais e aquilo que temos socialmente direito e a riqueza que o país produz. É como se continuássemos a achar que temos uma pensão de determinado valor porque quem está em São Bento é uma pessoa boa ou má. Isto chama-se iliteracia financeira e por cá é bastante grande. Sim.
Financeira, política, social,
Sim.
entre outras. Dá a sensação, não é, que nos deixamos governar com palas ao lado dos olhos. Helena, se tivesse que propor algo para se fazer diferente nos próximos, não vou dizer quatro, porque não, vamos ultrapassar aqui a agenda política, mas nos próximos 10, 15 anos, na educação que acredita que eventualmente pudesse beneficiar verdadeiramente o nosso país, o que é que diria?
Eu acho que, em primeiro lugar, deveríamos criar medidas efetivas de apoio. Ou seja, não desburocratizar muito mais o ensino. Os professores têm uma carga burocrática verdadeiramente absurda em cima. Como o Ministério não acredita nos professores, o que faz é criar páginas e páginas de grelhas para serem preenchidas, de quadros, de programas. Eu acho que tudo o que pudesse simplificar esse lado dessa burocratização do ensino, eu acho que seria particularmente positivo. Depois, creio que temos de perceber que, se os professores não forem respeitados, não existe escola de qualidade. E o respeitar os professores passa por. Os professores nunca ganharam bem. Já tiveram foi um maior reconhecimento social. Eu creio que isso é fundamental. Sem reconhecimento social, nós não podemos pensar que vamos ter professores. Depois, acho que a escola deveria equacionar que está a trabalhar para a mediana dos alunos. Ou seja, nós não podemos querer fazer de conta que as coisas correm bem, criando resultados que não correspondem à realidade. Seja inflacionando notas, e aí temos largos historiais de escolas, muitas delas privadas, mas não só, que inflacionam notas, ou o contrário, ou seja, esta ideia de que se nós mudarmos e ajustarmos os objetivos, então passamos a ser uma escola de sucesso. A escola pode ter resultados de sucesso para apresentar, mas aquilo a que ela se destina é, de facto, a propiciar àquelas crianças as condições que nunca serão as melhores, mas serão as possíveis, para que eles venham a ser cidadãos melhor sucedidos na sociedade que os espera. Isso implica várias coisas e uma delas, eu acho que é dar-lhes mais autonomia. As crianças precisam de mais autonomia, de serem menos papagaios, de pensarem, e isso é uma das coisas que me perturba um pouco, porque é como se estivessem todos a cumprir os seus objetivos e tendo esquecido aquele que é o objetivo central, quer dizer, para que é que aquilo serve, não é? Portanto, não, eu acho que passaria muito pelo lado dos professores. A questão dos professores não pode ser apenas uma questão corporativa. Os sindicatos cumprem o seu papel, mas o papel dos professores não se restringe nas suas reivindicações unicamente às questões da carreira, passar do escalão, do tempo, do não sei quê. Há quanto tempo é que nós não ouvimos os professores a falar sobre ensino? Falam os jornalistas, falam as pessoas, os curiosos como eu, mas há quanto tempo é que nós não ouvimos os professores a dizer: olha, eu acho que assim não se ensina matemática, eu acho que assim não se ensina ciências, eu acho que assim se ensina muito bem. Não, a escola tornou-se um espaço. De um lado temos as ideologias, quer dizer, em escolas onde muitas vezes as casas de banho não funcionam ou não sei o quê, temos a grande problemática da ida à casa de banho das meninas por meninos que acham que são meninas e essas coisas. Temos um problema ideológico. O que eu creio, realmente estamos muito preocupados com questões de ideologia. Sempre que isso acontece, ou seja, quando se sobrevaloriza a questão da ideologia, a questão pedagógica, a escola perde e perde a sociedade. Viu-se isso várias vezes acontecer na escola em Portugal e não só. E neste momento temos isso a acontecer, e para lá da ideologia propriamente dita, também temos, por outro lado, a questão corporativa, ou seja, muito os professores que no passado, para lá das questões corporativas, que sempre foram muito importantes, mas debatiam muito o ensino, debatiam mesmo muito se devia ensinar assim, se estava a fazer bem, se estava a fazer mal, debatiam muito, tinham opinião e não se deixavam ficar apenas presos nesta armadilha de só aparecerem perante a população para falar se querem ir para o escalão, a contagem do tempo de serviço e todas essas coisas. E temos também depois um outro fator que no passado não era tão evidente e que agora é, por todo um conjunto de razões, e que se prende com, até pela que são muito, que é fundamental, mas que por outro lado às vezes funcionam como um espartilho e que é a armadilha do sucesso. Ou seja, tudo tem de ter sucesso, mesmo que esse sucesso seja apenas uma espécie de construção de mundo de papel, de programas e de aferições, e vamos fazer de conta. E é um mundo de papelão, não é? Em que se sabe que se mudarem os objetivos conseguimos ter melhores resultados. Eu acho que o sucesso de uma escola é sobretudo aquilo que ela consegue fazer com as crianças que lá tem. Neste momento, eu volto ao que já disse atrás, acho que estamos a passar de uma forma muito ligeira sobre o impacto da pandemia no, nas crianças, sobretudo naquelas que começaram a sua escolarização durante a pandemia e depois tiveram 2 anos de escolaridade francamente anormal. A escola não é só e nunca foi aprender a ler, a escrever, a contar e a dizer umas coisas, é muito mais do que isso e alguma coisa falhou. Por outro lado, acho que temos sempre a ideia de que, de que o. A escola não pode ser o espelho dos adultos. Ela tem de estar lá e tem de estar ao serviço daquelas gerações. E muitas vezes ela acaba por funcionar como um espelho dos adultos que só acabam por correr um pouco depois, mais tarde, atrás do prejuízo. Nós vemos isso agora com a questão, se as crianças devem ou não ter, telemóveis nos recreios, que, como disse, só agora é que se percebeu como era bom. Quando eles faziam barulho. Ou seja, é como se fosse uma escola que só vai descobrindo o mundo das crianças quando esse mundo se altera. Portanto, acho que há aqui, acho que devíamos debater muito mais. Essa falta desse debate eu acho que se nota. Nós não debatemos a escola, debatemos se os testes no PISA estão melhores ou piores, se os resultados, por comparação no ranking, estão melhores ou piores. Agora, como é que se vai ensinar o quê e a quem vê-se discutir cada vez menos. Temos muitas questões ideológicas, corporativas, mas a escola basicamente é o espaço onde se pode ensinar algo a um determinado grupo e que, na minha opinião, devia ser transversal à sociedade. A escola em Portugal tem estado a perder esse lado de transversalidade e, por outro lado, tem estado a perder o foco daquilo para que ela foi criada, que é para ensinar e para aprender. E só ouvimos falar de progressões na carreira e de questões laterais que, na prática, não interessam assim tanto no cotidiano. Portanto, eu acho que há aqui esse vazio. Discute-se assim em podcasts como estes, mas por contraste com aquilo que aconteceu no passado, eu lembro-me de enormes discussões por causa dos programas de matemática, enormes discussões por causa das questões em português, se devia, tinha a ver com questões de gramática, não é? Questões gramaticais, se, gramática normativa, gramática generativa. Nós, por exemplo, neste momento, se formos perguntar às pessoas se sabem ou se têm noção do que é que os filhos estão a aprender em ciências, em geografia, não se sabe quase nada. Quando muito discute-se a questão da história, porque é sempre mais politizada, e portanto vejam lá o que é que eles estão a dizer sobre a chegada do Vasco da Gama à Índia, ou o que é que eles não estão a dizer, mas em termos da transmissão de saberes, de agilização de competências, eu acho que não estamos a ter esse debate. E os partidos não o querem ter. Pensemos, quando é que foi a última vez que vimos os nomes dos partidos que em Portugal governam a falar sobre as questões do ensino?
Lembro-me de ver alguns programas eleitorais e a educação tendia a ser dos últimos,
Mas já foi uma paixão.
me parece
Não
que
é?
é
Já foi uma
paradigmático.
paixão, já foi a grande questão, a seguir ao 25 de Abril,
Claro.
e também antes, sobretudo, é claro que as questões da massificação do ensino começaram logo a causar questões, não é? Mas é de discutido.
Inclusivamente, perdeu-se havia uma série de profissões, não é, que eram profissões muito dignas, o doutor, não é, seja, o arquiteto, e claro, na lista estava o professor. Hoje o professor não está na lista.
E devia estar,
Na
claramente.
primeira posição, claro.
E portanto, eu acho que houve coisas que saíram do foco. O ensino, nesta perspectiva daquilo que se ensina. É curioso pensarmos que o país debateu, assim, de uma forma apaixonadíssima, a agricultura. A reforma agrária foi a grande questão. Hoje, se perguntarmos a alguém, lembra-se da reforma agrária? Com 20 ou 30 anos olham para nós e pensam que estamos a falar, sei lá, Cuba ou qualquer coisa assim. Portanto, essas coisas saíram do foco, o que não quer dizer que não aconteçam lá coisas interessantes e importantes e que mereciam ser discutidas, mas não estão no foco. Eu acho que a escola, entre o corporativismo e a ideologia, ocupou-se o espaço da pedagogia. Sim.
Concordo em absoluto. Aliás, o Alexandre Almeida Cristo convidou-me há uns meses atrás para escrever um artigo, nomeadamente, ironicamente, para o Observador, que intitulei, ironicamente, The Let's Make Education Sexy Again, exatamente por isso
Exatamente.
mesmo, que é
Sim,
agarrando
claro.
num conceito idiota, tentar transformá-lo numa coisa realmente útil, que é aquilo que nós precisamos.
Sim, mas ou seja, eu não conheço nestas novas gerações, por exemplo, dos meus filhos, ninguém que queira ser professor ou que tenha sido professor.
Helena, nos últimos 20 anos, a área do ensino é a única área do ensino superior que tem decaído em número
Sim.
de inscritos no ensino superior. É a única de todas.
Porventura, e sem me querer alongar muito mais, acho que também teremos de pensar a questão da formação. Ou seja, porque se as pessoas percepcionam a formação como professor como algo que depois as restringe no mercado laboral, ter-se-á de pensar,
Sim,
ou repensar.
acho que as escolas vão enfrentar aquele síndrome Toys R Us, ou se reinventam ou então vão
Sim.
falir, entre aspas. O problema das
Sim.
escolas, nomeadamente a pública, é que tem uma coisa que não há nada mais no mercado que tenha, que é cliente garantido. Se no Observador ninguém ouvir os podcasts que fazem ou ler as notícias, o Observador acaba, certamente. Se as
Sim.
séries que a Helena, para as quais investiga, não tiverem espectadores, não vão ser repetidas, certamente. E a escola não tem isso. A escola tem um abuso, entre aspas, de si próprio, que é, por mais que eu não faça bem o meu trabalho, amanhã os alunos estão cá na mesma.
Pois,
E isso é um
mas
problema grande.
é sem dúvida, e creio que eu acho que das coisas mais interessantes que nós assistimos foi as intervenções interessantes, quer dizer, mas não positivas, muitas intervenções ideológicas ao longo do século XX na escola. Não pensei vê-las repetir-se, e pensei que se tivesse aprendido com o passado, que o privilegiar das questões ideológicas ou governamentais face àquilo que devia ser a finalidade da escola acabou por prejudicar os resultados da escola em primeiro lugar e depois os resultados desses governos em segundo lugar. Aquilo que estamos a assistir neste momento é um pouco, é muito isso, e não, e sobretudo neste momento a desistência da escola por parte de certos, da escola pública por parte de certos setores da sociedade, creio que é um muito mau sinal, tal como aliás achei que tinha sido um péssimo sinal quando começa o governo de geringonça, o fim dos acordos com alguns colégios espalhados pelo país, colégios privados, por apesar dos bons resultados que esses colégios apresentavam e da boa relação que esses alunos e essas famílias tinham com essas escolas. Portanto, quando um governo privilegia a sua questão ideológica face aos resultados que a escola está a conseguir, e é importante sublinhá-lo, a escola é, porventura, tal como o Serviço Nacional de Saúde, mas ainda mais que o Serviço Nacional de Saúde, o sistema que pior se dá com respostas únicas. Ou seja, nós nunca poderemos pensar que a escola pública só pode ser assegurada em escolas do Estado, geridas pelo Estado. Nós devemos ter respostas múltiplas. E temos de perceber que aquilo que funciona numa escola pode não funcionar na escola ao lado. E aquilo que funciona numa escola num ano pode não funcionar nessa escola daí a 2 anos. Portanto, quando temos aquelas posições de achar que não deve haver, por exemplo, turmas de repetentes. À partida, talvez não. Mas pode funcionar muito bem numa escola durante 2 ou 3 anos. Daí por 2 ou 3 anos pode não funcionar. Ou seja, temos de perceber que todas as respostas não podem ser rígidas, têm de se adaptar às circunstâncias. E as circunstâncias não podem ser as do poder político, nem as do poder corporativo. As circunstâncias têm de ser as dos alunos, porque a escola não serve para os governos fazerem discursos ideológicos, não serve para os sindicatos fazerem as suas reivindicações, as escolas foram criadas para os alunos. Tudo mais que também acontece, e é óbvio que tem de acontecer, não é razão de ser. O que nós temos aqui é um sistema que foi capturado por aquilo que devia ser lateral, mas que se tornou central. Nós não ouvimos falar sobre as aprendizagens dos alunos. Não ouvimos falar sobre os alunos, a não ser que algum esfaqueie alguém, dê uma sova, faça um disparate muito grande, ou pelo contrário, tenham tido muitos bons resultados num teste qualquer. Nós nunca ouvimos falar da escola em si mesma. E, portanto, acho que temos de voltar a recentrar aquilo para que a escola foi criada, que à partida me parece que parecem ser os alunos.
E é para isso que nós cá estamos. E é para isso que a Helena também vai trabalhando no contracorrente e em
Às
todos os
vezes.
outros lugares da opinião, que é para pelo menos tentarmos fazer a nossa parte, porque isto a verdade é que requer um bocadinho de todos. Educação, saúde, acho que são temas nos quais todos nós, enquanto parte da sociedade, nos devemos envolver. Nós, uma das missões que temos aqui no podcast é efetivamente também criarmos uma rubrica só de professores e outra só de alunos, por causa desta discussão mesmo, porque acreditamos que é por aí o caminho. E estamos também a desenvolver na Educa-te um projeto chamado Professores do Futuro, que tem exatamente como objetivo lançar uma nova forma de olhar para este tema da formação de professores, porque lá está, a escola vai ter que se reinventar, porque nos próximos 10 anos não vai haver professores para todos os alunos em Portugal. Isto não é uma opinião, isto é um dado estatístico. E por isso, é preciso fazer alguma coisa. Helena, agradeço muito aquilo que fez durante esta última hora, que foi
Olha,
dar-nos aqui uma
um
perspectiva
bocadinho
muito.
atropelado. Queria só ainda dizer uma coisa. Talvez um dos casos de melhor capacidade de resposta às circunstâncias, deitando fora muito daquilo que eram os preconceitos, até a noção do que se tinha, do que devia ser uma escola, foi quando se percebeu que em Portugal as crianças precisavam de ser alfabetizadas, não havia meio de as levar às escolas que elas precisaram e criou-se uma coisa chamada telescola. É uma das experiências melhor. Portugal tem um dos casos de maior sucesso na telescola. À partida, penso que ninguém estaria muito de acordo com aquela ideia das criancinhas a terem aulas pela televisão, mas houve que responder àquelas necessidades. Ou seja, colocou-se os alunos no centro da questão. E eu acho que se calhar é isso que precisamos de voltar a fazer,
Nem mais.
deitar fora aquilo que nós achamos que a escola devia ser e trabalhar para a escola que devia ser e trabalharmos para as crianças que existem, nas circunstâncias em que existem, e responder.
E acho que é a melhor forma de terminarmos. Obrigado, Helena, pelo seu
Obrigada
generoso
eu. E
contributo.
peço desculpa por estas atribulações todas de
Ora essa.
comunicação, está bem?
Ora essa.
Deus, então.
Obrigado.
Deus,
Adeus,
adeus.
obrigado.